Tem amigos, né, compositores que musicam meus poemas. Está aberto ao público. Inclusive, alguém quiser falar o poema próprio dele, estará aberto, né? E lógico, quem quiser falar meu poema, inclusive, já está garantido, o Idelbrando Oliveira, que foi que foi um locutor aqui da cidade há muito tempo atrás, que foi um dos...
Fotógrafo também, bastante ligado
à arte. Um grande fotógrafo. E ele foi um das figuras que mais divulgou meu poema, ele falando. Porque eu, com minha timidez peculiar, e naquela época eu era pior ainda, né? E Delbrando pegava meu poema, falava, eu ficava lá no canto, lá só ouvindo e me achando, né? Pela voz dele, né? Então, ele está lá para falar um poema meu. Vai ter outras pessoas que também vão estar lá para falar meus poemas. Lá está aberto, né? E talvez eu falarei um poema meu, não sei, aí depende da hora, depende da timidez do momento. É isso aí. Então, eu acho que vai ser bem informal, acho que vai ser legal.
Delbrando, que eu tenho a satisfação de ser amigo de filhos dele, né? Tomás Oliveira,
Tomás
Giro Oliveira.
Oliveira, inclusive o Giro Oliveira musicou também um poema meu, que eu esqueci até de falar, que teve um CD que a gente fez, que esse pessoal tá lá, Giro Oliveira, Papalo, Gutenberg, Lely Correa, Evandro Correa, lógico, Dinho Oliveira, a gente fez esse CD, sabe? Ficou massa, foi em 2000 e 2007, né? E chegou um tempo que eu não tinha nem um meu para ouvir em casa, que eu saí distribuindo, né? Etc, etc. Aí teve um amigo, né? Inclusive Romeu Ferreira, eu fui levar o livro para Romeu Ferreira, esse livro que a gente está comentando agora, né? Que ele fez a capa de um dos. Aí eu entreguei o livro, ele falou, Jean, eu tenho um presente para te dar. Aí ele me deu o CD, Humanos Manos, né? Esse CD que foi fantástico, é isso aí.
Samara.
Ô, Jean, reforço o convite, né, para todo mundo que está ouvindo agora o Fala Conquista, para acompanhar esse lançamento, um momento de muita cultura, de confraternização. Faça esse convite para o pessoal.
Ô pessoal, eu convido a todos vocês para participar desse evento, que será o lançamento de dois livros meus em um só. Vai ser no Centro de Cultura, dia 24 do 4, às 19h30. E o microfone estará aberto para quem quiser expor seu próprio trabalho, né, ou então declamar algum poema meu. É isso aí, estão todos convidados, né? É uma coisa informal, não tem nada de. É isso aí.
O Jean poderia declamar um poema pra gente, né?
Pode ser, Jean.
Guilherme, escolhe um
Aqui
poema pra gente.
só tem nós aqui dentro do estúdio, né? Então vamos ficar tranquilo, vencer a timidez
Deixa eu escolher aqui um poema.
e trazer um poema escolhido pelo próprio autor.
Então, que honra.
vamos lá, eu vou ler aqui Estrada do Bem-Querer. Esse poema está no Rio Sitiado, Um Barco Bêbado. Na estrada do bem-querer, vejo frases boas na grama, vejo tua face no orvalho, vejo o ar bailando folhas que circundam meus olhos, vejo lápis entre meus dedos brancos, brandos, querendo desenhar um poema que já está deitado na grama, querendo transpor o pôr do sol para meu papel branco, brando, brando papel branco, manchado de crises, na estrada do bem-querer. Sigo querendo bem, sigo com frases boas, alinhavando uma canção para um fim de tarde, minha amada, doce amada deitada na grama da estrada do bem-querer. Sigo, sigo.
Jean Cláudio aqui, e esse livro será lançado depois de amanhã, às 7 da noite, Centro de Cultura, 7h30 da noite, no Centro de Cultura Camilo Jesus Lima. Você que está ouvindo a gente é nosso convidado, pode levar todo mundo que você conhece aí, convide, leve também cachorro, papagaio, leva todo mundo para acompanhar esse lançamento dessas duas obras do Jean Cláudio no
Em um
Centro de
só.
Cultura. A gente agradece a participação de vocês. Agora 12 horas e 20 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90,3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Agora 12:25.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa com a Folha de São Paulo. Geração solar em casa faz rede de energia atingir seu limite em 3 estados.
O estado de São Paulo, geração.com, se inclina ao centro e foge da polarização.
Jornal Valor Econômico, guerra, efeito dos juros altos e consumo em queda darão o tom dos balanços.
Jornal Globo Rio de Janeiro, Trump estende cessar-fogo com Irã por tempo indeterminado.
No Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora destaca: Lula aponta ingerência e cogita resposta aos Estados Unidos após expulsão de delegado federal.
Jornal Correio Brasiliense, STF decide prisão do ex-BRB, banco busca ampliar capital.
Jornal Estado de Minas, Inconfidência ganha status de Museu Nacional.
Jornal Diário do Nordeste, Ceará, ramal quer ligar Itatiaia à Transnordestina.
Em Pernambuco, Jornal do Comércio, Trump prorroga cessar-fogo com o Irã até que discussões sejam concluídas.
Jornal à Tarde, Bahia. Bahia prevê novo recorde de turismo no São João.
Jornal Correio. Homicídios predominam entre crianças e adolescentes baleados.
E o Jornal Tribuna da Bahia destaca banho de sangue nas estradas. 18 mortos em 3 graves acidentes. 2 crianças perderam a vida.
Você está ouvindo Fala Conquista na Rádio Câmara 90.3.
Agora 12 horas e 27 minutos, a gente dá sequência agora com o nosso Fala Conquista, segue falando sobre cultura, arte e identidade regional. O projeto Movimenta Cultura Conquista Online realiza mais uma edição do Sol de Fulô, é isso? Sol de Fulô e Prosa no Sertão, um espaço dedicado à valorização das expressões culturais aqui do nosso Sertão da Ressaca.
E olha só, Guilherme, nesta edição, o destaque é a participação do maestro e violinista João Omar, referência na música de concerto com raízes na cultura popular. E para falar sobre essa iniciativa e importância de fortalecer a arte local, a gente conversa agora com a Deise Maria Souza, que é a apresentadora desse momento incrível, né, Deise? Seja muito bem-vinda, boa tarde para você.
Boa tarde a todos, Fala Conquista, Rádio Câmara. Agradecemos o espaço para falar de cultura, é sempre bom estar aqui também, então agradecemos desde já o convite. Então, é uma prosa boa no sertão, né? Com cultura, com arte, acho que a gente precisa, e a ideia é justamente a gente se agregar, né? E conhecer os artistas, conhecer artistas novos, se conectar com a nova geração, porque a gente está aí na era digital, né? Isso é muito importante. Eu acho que esses signos são interessantes para que a gente possa socializar, para que a gente possa falar de cultura, de iniciativas culturais importantes, que é muito, muito interessante. A gente teve o lançamento no dia 15, né? Então, a proposta é pensar e fazer com que esses artistas sejam vistos, né? Sejam, na verdade, né? Socializado entre eles, né? A gente tem diferentes linguagens e a ideia é trazer essas experiências artísticas, culturais, para se conectar, né? Falando de cultura, valorizando a cultura regional do Sertão da Ressaca, que é tão rica. Então, a gente começou com teatro, né? Com a atriz Clara Jardim, que é a atriz de cinema e de teatro, e falar também, não é? De figuras como, por exemplo, o nosso querido Carlos Jeová, que se eternizou na poesia, não é? No aspecto de viver um contexto da história conquistense importantíssimo para as artes, né? E para a cultura local. E a gente inicia a live com essa proposta de falar de teatro e agora de música, né? Com uma figura que tem aí uma trajetória muito importante, tanto na música, como também nas ações culturais em Vitória da Conquista, né? Que eu acho que a gente vai falar disso e é importante porque o projeto visa também dar destaque a essas iniciativas que transformam vidas, né? E transformam as vidas, sobretudo, vidas que estão vulneráveis, vidas que estão, né, jovens da periferia e que já estão no mundo, né? E que a gente pode falar isso lá na frente.
Deise, você falou aí da rica produção que nós temos aqui em Vitória da Conquista, o que inclusive não é algo novo, não é à toa que você citou aí, por exemplo, Carlos Jeová, não é à toa que a gente tem e fala-se bastante inclusive de Elomar Figueira, mas Vitória da Conquista tem um cenário que eu gostaria muito que você falasse a respeito dele, porque apesar de tanta produção, a gente tem um curso de cinema da UESB, a gente vê aí o Teatro Carlos Jeová, Teatro Carlos Jeová, quase não sai aqui agora, fechado. A gente tem adquirido, inclusive, pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista há muitos anos o prédio do Cine Madrigal. E a gente não. Mas a gente não tem, por exemplo, um centro de convenções, que é um espaço também para que a gente possa distribuir toda essa produção de artistas aqui da nossa região. Como é que vocês estão avaliando esse cenário cultural de Vitória da Conquista, além da questão da produção, mas também da distribuição de tudo isso que tem sido produzido aqui na cidade?
Então, isso é uma questão muito delicada, né? Então, para a gente é muito caro, né? Entender, inclusive, a live solidifulou, porque a gente tem um protagonismo, não gosto da palavra protagonista, não, mas a gente tem, na verdade, na Comissão de Frente Mulheres, Samara, e é muito importante para a gente, né, fundamentar isso. E Prosa no Sertão é alusão a Camilo de Jesus Lima, o grande Camilo, né, que traz para a gente, né, em versos aí do sertão, sobre o sertão, a importância, né, dos festejos juninos, dos amores, da viola. Então, a gente quer mostrar exatamente isso, né? Que a gente tem muitos artistas, iniciativas culturais incríveis, e nós estamos em um momento crítico que precisa ser solucionado, né? Onde é que o artista vai se apresentar? Vitória da Conquista, 400 mil habitantes, certamente, no próximo censo, né, do IBGE, com certeza. Uma cidade que pulsa, e, de repente, nós temos equipamentos culturais importantíssimos, que são nossos, que são públicos, infelizmente fechados, né? Então, é uma coisa, né, muito dolorosa para a gente, né? E se fazer arte é muito difícil. Os artistas estão fazendo arte, mesmo sem um palco, mesmo sem um cinema. E no caso do cinema, a gente até pontua, nós temos filmes premiados já, né? A música nem se fala, né? Grandes nomes que estão no mundo, né? Como o Elomar, o próprio João Omar, né? Que é fruto daqui da terra. O próprio Glauber, eu não canso de falar, né? Porque o cinema novo, o cara propôs uma tese sobre o cinema mundial, né? É daqui, então, né? A própria Casa Glauber, nós temos artistas que precisam fazer arte e mostrar essa arte. E nós estamos agonizando, e mesmo a gente sem esses passos, a gente faz arte, né? Mas faz também com limitação. Porque, ao mesmo tempo que a gente possibilita e fazer produção cultural não é fácil, mesmo vocês estando numa escala, né, que é privilegiada, mas é a produção independente, por exemplo. Né? A gente sabe como é difícil. E, com pouco, a gente mostra essas, né, esse produto artístico, né, essa expressão, né, dessa arte para a Vitória da Conquista, com, né, um grande valor, né, com uma grande riqueza. E a gente também está nesse espaço, né, da live e dos espaços para tensionar, para trazer a crítica, né, ao debate da grande política, justamente para pensar. Nós temos artistas, nós precisamos de políticas públicas, né, precisamos de equipamentos culturais para fazer valer essa potência, né, que Conquista apresenta e que nós estamos carentes. O centro de convenções, um teatro, a gente já não tem um teatro que abarque, não só artistas, né, produtos, né, de artistas que estão aí rodando o país, como também aqui, tem muitos espetáculos que não chegam, porque a gente já não tem um espaço que caiba, né? E até a gente se limita.
A gente tem um centro de cultura, é importante dizer que ainda bem que a gente tem pelo menos o centro
pelo
de cultura.
Pelo menos o centro de cultura.
E que a gente ficou, inclusive, muitos anos sem o teatro, o centro de cultura à nossa disposição, mas ele, hoje ele é um espaço bastante reduzido quando a gente fala justamente de uma cidade de 400 mil habitantes. Cabe pouco mais de 300 pessoas dentro do teatro, é muito pequeno para a gente, né?
Exatamente. E é essa coisa, é uma cidade que pulsa, é a segunda maior cidade do interior, com artistas incríveis, não é? Com uma potência de juventude absurda, não é? A gente tem aí um cenário, agora tivemos o festival Punk Rock, olha a quantidade, né? E fizemos com pouco, eu falo, fizemos, porque a gente está, né, nessa comissão de apoiar essas iniciativas, né? Então, desde já envio um abraço a Anderson, a toda a comissão organizadora, aos apoiadores que sensibilizaram, né? E eu acho que fazer arte em Conquista é dizer que nós temos música boa, que a gente tem rock and roll bom, a gente tem poetas incríveis como Jean Cláudio, né, como Carlos Jeová, uma academia conquistense de letras, né, que está aí se renovando e que traz figuras, inclusive jovens, né? Encontro de escritores, e aí um iniciativa importante que foi Conquista, né, dos trabalhadores da cultura em nível nacional, que é o Plano Nacional de Cultura, ele já está fazendo, já está tendo efeitos, né, não só local, mas também como, por exemplo, os pontos de cultura que já funcionavam antes, passam a funcionar mesmo sem incentivo suficiente, ainda sem editais, que a legislação tramite para que tenha uma renda, inclusive necessária para se fazer, porque também não é migalhas, né? É minimamente uma condição de incentivo para que também crie espaços formativos. Então, a gente tem quase aí, eu acho que já vai 40, né? 40 e alguma coisa, né? Fração de pontos culturais. Isso mexe, né, com a cultura da cidade. E nós estamos mexendo, mesmo, infelizmente, né, não tendo uma prioridade para esses equipamentos que é fundamental, o Cine Madrigal, a Casa Glauber, né, e o próprio Teatro Carlos Jeová. Porque
o Teatro Carlos Brava, principalmente, a gente tem... Na verdade, o Madrigal foi um espaço que revelou muitos artistas, que passaram artistas de renome nacional, aqui também, né, local. E o Carlos Jeová formou artistas independentes, jovens hoje que estão no rap, que estão no rock, sabe, que está na poesia, que está no teatro, se formaram nesse teatro de arena, que é tão importante, né, e simbólico, que aproxima, que faz o encontro, né, estar mais próximo, que cria laços. E isso, Conquista merece muito, muito um direcionamento de políticas que envolva o fortalecimento, né, da cultura. E a gente também está aqui para trazer esse debate para a grande política, que é o que nos interessa. E a parceria também entre arte e educação, porque eu acho que é fundamental. Eu, como professora e artista, né, e também grande parte dos integrantes estão nesse meio termo, que eu acho que é fundamental. A arte, e aí como a gente... Aqui eu vou colocar vocês, né, vou passar para vocês que a professora fala demais, como, por exemplo, o projeto do Neujibá, né? O governo do Estado, que simplesmente, independente do governo que assume, é um projeto, né, transformador, que já mexe com a estrutura do corpo social e que traz para a Conquista e revela artistas que, por exemplo, hoje vai estar na China, tocando música erudita. Então, isso para mim é muito valoroso e especial.
Com certeza. Ô, Deise, eu fiquei curiosa quanto ao formato, né? Vai ser uma apresentação online, vai ser uma live. Por que dessa forma? Vocês pensaram nisso para alcançar mais pessoas? Como é que foi?
Exatamente, para não restringir, para trazer um espaço de formação e ser um bate-papo leve, né? Curioso, a gente também está na era digital, que nos aproxima, mas também no cotidiano nos afasta. Então, de repente, você parar a vida para escutar sobre arte e cultura, é uma pausa, como a gente tem uma pausa para ler um livro, para ver um filme que a gente gosta de assistir, né? Para ouvir uma música boa. Então, a proposta do formato é exatamente ser descontraído, porém com fundamento para direcionar exatamente esse revelar desse potencial cultural regional, né? Também regional, porque a gente traz a pauta da interiorização. A gente sabe que esses incentivos culturais se concentram na capital, se concentram nos grandes centros. E se a gente for falar de política de Brasil, né, em nível de Brasil, é assim, a gente está falando. A arte do interior pulsa, nós temos artistas incríveis, profissionais incríveis, que fazem muito bem música, que fazem muito bem teatro, que fazem muito bem poesia, que fazem muito bem artes plásticas. E Conquista é um celeiro e a gente não cansa de falar disso. Então, aproximar essa juventude que está conectada, que muitas vezes a memória, né, vai se esfacelando, porque a gente não tem um campo de construção de memória para revelar essa realidade de um tempo que passou, mas que permanece, porque tem marcas, né? Tem reveladas, marcas reveladas, não só nesses artistas, mas em produtos artísticos, que essas pessoas precisam saber que tem espaços de visitação, que tem museus, que tem universidade que forma cineastas, que tem o Neujibá que forma jovens, né, para tocar um instrumento que eles nem poderiam, né, ter como acessar. E isso, para mim, é muito importante. É uma função social nossa, né? Também do artista. Então, é arte, cultura e sociedade, para fazer com que a gente, né, tenha um mundo melhor e acrescente aí um pouco dessa contribuição, né, com a humanidade, que está tão difícil, né, de se entender hoje.
E nessa segunda live que ocorre com o João Omar, conta um pouco para a gente do que as pessoas vão encontrar nessa live, né? Nesse ambiente de valorização na nossa cultura.
Gente, olha, o convidado é de peso, né? O maestro, a gente sabe o quanto a trajetória de João é rica, né? De João Mar aqui, não só por ser filho de quem é, né? Um grande nome da música brasileira, conquistense mundial, né? E do interior, diga-se de passagem, Elomar Figueira Melo. Então, João, ele tem uma formação, né, muito, muito rica, eu acho que também de pensar essa cultura, né, da cidade, de ter ações importantes como coordenador que foi, né, de cultura. Eu acho que como uma pessoa que também tem uma sensibilidade absurda com relação a trazer essa cultura do popular, né, porque ele está ali no erudito, mas ele está no popular porque ele reafirma, inclusive, essa questão que também para o sertão é muito cara, né? Porque a gente tem a ideia de que o sertão é pobre, de que o sertão não é rico, que a gente não tem, né, nossa cultura aí pulsando, inclusive levando nomes incríveis, né, para esse Brasil afora. E ele traz com muita sensibilidade e aposta também em projetos sociais, como, por exemplo, né, o próprio Neujibá, trazendo a importância do que é a arte como transformação, né, dessa sociedade e também com o crivo da qualidade musical, né? Dizer que esses jovens, né, ou até mesmo esses jovens das orquestras, da Orquestra Conquista Sinfônica, no caso, né, que já existe aí desde 2014, mas que também já tem um trabalho musical, né, orquestral já há um tempo, ele desenvolve isso. Então, assim, a gente vai saber um pouco do que é esse Jomar, enquanto potência, né, de artista, que traz esses projetos, né, e que transforma a realidade de muitos jovens, né, e crianças. Esse artista que tem uma carreira, né, muito consolidada e que hoje passeia, né, por várias ações que envolvem, por exemplo, a elaboração de trilha sonora, que tem, né, obras aí lançadas e enfim, essa coisa da gente, né, aprender de forma descontraída, né, o que é ser um maestro e também um maestro atuante, que eu acho que é importante, né? Então, as pessoas vão estar trazendo também, pode trazer, embora não seja, né, dominadora da técnica musical, mas podem trazer perguntas para o maestro. É um bate-papo mesmo, como se a gente tivesse uma mesa se encontrando com todo mundo e a gente de forma bem descontraída, sem muitos, né, flu-flu-flus e brincando, né? E sorrindo, que é também o papel da gente provocar, né, conversações com arte e cultura.
A expectativa é trazer, em que periodicidade essas conversas? Conta um pouco para a gente, daqui para frente, como é que devem acontecer as próximas edições.
Olha, o desafio é que a gente faça de 15 em 15, né? E, obviamente, que é desafiador. A gente começou com 3 semanalmente, né? Então, a gente vai ter uma no dia 6 com o coletivo do Estradeiros, né? O Estradeiro é, né, saudar aqui o Jeremias Macário, né, e toda a trupe da Estrada, que tem um trabalho muito incrível de ser um ponto de encontro, né? Um ponto de encontro de artistas diversos.
E na Zona Oeste da cidade.
Na Zona Oeste da cidade, diga-se de passagem, lá na Vila Serrana, perto do Instituto Federal, né, de Ciência e Tecnologia, de Conquista. E é um coletivo importantíssimo. E nosso desafio é exatamente fazer de 15 em 15. A gente queria muito que fosse semanal, mas a gente só não trabalha com isso, né? A gente tem trabalhos, tem envolvimentos, né, em diferentes escalas aí da sociedade conquistense. E, além de ser artista, a gente também trabalha, né? É um artista trabalhador. Mas a ideia é trazer, né, esse momento de presença, não dispersão, porque as coisas estão acontecendo, né, os artistas estão se apresentando, tem iniciativas começando, outras se consolidando, e a gente vai conversar com esses coletivos, com esses artistas, as diferentes linguagens, para, de forma descontraída, dizer: nós estamos aqui, fazemos arte dessa forma, produzimos arte dessa forma, e vamos nos conectar, né, vamos nos fortalecer, que eu acho que essa rede, né, fortalecida entre os artistas é fundamental, e é um dos princípios também que a gente busca, né, o fortalecimento desses artistas em rede, né, e trazer esse momento que, embora difícil, a gente tem aí pulsando muitos pontos de cultura, né, e que precisam estar juntos, né, precisam estar juntos na diferença, porque a gente é diverso, né, mas a gente também é único, porque nós fazemos parte de uma classe, né, artística, que precisa estar na ordem do dia. Conquista Pulsa Arte, e a gente vai estar contribuindo para falar dessa arte regional.
E hoje tem muita arte, tem muita troca de conhecimento, né? Tem muito aprendizado, porque o projeto Solo de Fulô e Prosa no Sertão acontece hoje à noite, a live, né? Fala um pouquinho para a gente, que horas, onde o pessoal pode acompanhar.
Maravilha, gente. Olha, a página é Movimenta Cultura Conquista, o arroba, né, na frente. VCA, a gente, na verdade, né, tipo, você liga o celular, liga ali né, a internet, de repente a gente chama, se conecta e vocês também se conectam, saindo de casa, liga o celular, dá um clique, divulga também pra gente, já que nós não podemos nos financiar, e essa coisa de vencer a bolha é fundamental para os projetos independentes. Então a gente estará às 19 horas, é sempre um tempo de uma hora, rapidinho passa, principalmente porque flui muito, é tanta coisa boa, mas o fato é isso, é deixar um gostinho de quero mais, de curiosidade, para que a gente possa também estar fazendo com que essas pessoas cheguem nesses espaços, né, de manifestações artísticas, de trabalhos de artistas e iniciativas interessantes culturais na cidade.
Deise, a gente parabeniza e agradece pela iniciativa. Então, você aí que está ouvindo, a gente está convidado, 7 da noite, live no Instagram. Qual é o arroba para a gente divulgar, as pessoas também poderem acompanhar?
Maravilha. Arroba Movimento Cultura Conquista VCA.
Pronto. Está aí para que você possa assistir, acompanhar a edição de hoje e as próximas também. Transmita a João Omar o nosso abraço, que já esteve aqui algumas vezes com a gente na Rádio Câmara. Transmita a ele um abraço da nossa equipe também.
Gente, mais uma vez, obrigada, uma boa tarde, uma boa semana, a gente está no meio da semana, agradecer pelo espaço, né? Então foi um prazer estar com vocês, viva a Rádio Câmara, né? A Rádio do Povo, e assistam, por favor, a live, gente, vai ser bem legal, e as outras também. Um abraço, obrigada.
Agora 12 horas e 46 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Meio-dia e 50.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
E olha só, Guilherme, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Tiradentes 2026 na região aqui de Vitória da Conquista. A gente vai ouvir agora o Alexandre Analício, que é chefe da Polícia Rodoviária Federal aqui em Vitória da Conquista, que vai trazer todos os detalhes para a gente.
Bem, de início eu quero agradecer aqui ao espaço que se abre à Polícia Rodoviária Federal, da Delegacia Vitória da Conquista, para que a gente apresente à sociedade de Vitória da Conquista e região o trabalho que foi realizado no âmbito dessa operação Tiradentes, né? Essa operação Tiradentes, ela ocorreu, e esses dados se referem desde a data de 17 até o dia 21, à meia-noite, né? Compreendendo que a fiscalização que foi feita ali de Manuel Vitorino, que é no quilômetro 708, passando a região de Boa Nova, Planalto, Poções, Vitória da Conquista, Cândido Salles e Encruzilhada, que é onde finaliza o nosso trecho, que é ali na divisa Bahia-Minas. Bem, a gente pode segmentar, né, essa fiscalização nossa. Nós, o primeiro ponto nosso é a segurança viária, né? A segurança é a garantia da fluidez no trânsito. Embora registramos alguns pontos de retenção por obras que foram realizadas pela empresa de conservação, que gerou alguns engarrafamentos naquela operação Sigpare, mas nós intensificamos a presença do nosso efetivo em pontos estratégicos, né? Onde já sabidamente a gente tem um índice de sinistralidade, de acidentes que ocorrem em pontos mais específicos. Então, nesses pontos, nós conseguimos, com o nosso efetivo, nós conseguimos um incremento de coisa de 20%, na casa de 20% de efetivo. Nós recebemos um reforço, né? A superintendência dedicou esse reforço para a gente. E nós fiscalizamos em torno de 770 veículos, tá? E esses veículos que são fiscalizados, também as pessoas que estão, os ocupantes, eles são também checados no Banco Nacional de Mandado de Prisão, se tem algum antecedente, alguma pendência. Foram 1.190 pessoas. Nós tivemos uma operação muito grande no combate à embriaguez, foi um dos nossos principais focos. Fizemos, para se ter ideia, 625 testes de alcoolemia. E nessas fiscalizações, nós demos ênfase também às ultrapassagens irregulares. Nós notificamos 21 pessoas por ultrapassagens irregulares em locais de alto índice de sinistralidade. 489 autos de infração diversos foram extraídos, e se destaca que desses 106 veículos foram motocicletas, tá? Um índice bem bastante expressivo. E a gente deu ênfase à fiscalização de motocicletas justamente porque a gente tem visto o grande índice de acidentes graves envolvendo motociclistas no nosso trecho. E além disso, nós tivemos também, dentro da segurança viária, 18 veículos recolhidos ao pátio, tá? Por conta de não tivemos condições de deixar esse veículo em circulação. E para isso, nós recolhemos também alguns documentos para o usuário retornar ao nosso posto, apresentando o veículo em condições de trafegabilidade. Dentro ainda dessa condição de segurança viária, a gente pode também colocar que nós prestamos 26 atendimentos, 26 auxílios ao cidadão, né? Auxílios direto. Inclusive, um caso desse de uma pessoa enferma com uma situação mais grave, que a gente teve que dar um suporte melhor, porque a gente está sem a concessionária, como a própria sociedade sabe, então a PRF tem que estar constantemente fazendo esse serviço, que muitas vezes vai além das condições operacionais que a gente tem, mas é um serviço que o cidadão precisa e ele espera que o Estado tenha essa resposta para dar. E para fechar esse ponto da sinistralidade, nós infelizmente tivemos ainda 6 acidentes, apesar do trecho estar mobiliado com várias viaturas em ronda, em pontos estáticos, 6 acidentes. Esses 6 acidentes, nós tivemos 9 pessoas envolvidas sem ferimentos, e 6 pessoas foram lesionadas. A gente, infelizmente, tivemos uma pessoa com uma certa gravidade, né, um acidente grave, e não tivemos nenhum óbito nesse período. O que se destaca para a gente aqui foi o combate à criminalidade. Tá? Nós tivemos um registro que nosso policiamento ele fez importantes apreensões. Nós prendemos 4 pessoas por diversos crimes, tá? Destacando-se a questão do tráfico de drogas. Nós tivemos uma quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, 12 quilos e alguma coisa de cocaína, 5 quilos de maconha, em torno de 5 quilos de maconha. Aí tivemos mais o crack, né? 2 quilos e 200 gramas de crack. E tivemos também 1 quilo de skunk. Que o skunk, para quem não sabe, dizem, chamam de super maconha, na verdade é um subproduto da maconha, que tem um índice mais elevado de THC, né? Inclusive no mercado ele é mais valorizado pelos traficantes, justamente por esse poder que ele tem de ampliar, digamos assim, os efeitos que o entorpecente causa. E, além disso, nós tivemos também uma ação muito exitosa com relação à proteção do meio ambiente, né? Nós tivemos apreensões de animais silvestres, vivos, né, esses animais, foram duas ocorrências ambientais, e também, infelizmente, na região lá da divisa, nós tivemos um relato de um assalto a veículo de carga. Mas, de certa forma, nosso efetivo, a gente tem como exitosa a nossa operação, e a gente está aqui à disposição de vocês para prestar outros esclarecimentos que queiram. E, por fim, a gente destaca que a gente tem observado que vários acidentes relativamente graves têm ocorrido quando o cidadão sai do trecho urbano e acessa a rodovia. Ele muitas vezes utiliza esses acessos irregulares que existem no anel viário, no contorno do anel viário, e que não foram pontos totalmente fechados à época da concessão da Via Bahia. E atualmente, hoje, ainda nós temos vários pontos desses que precisam ser fechados. E nesses acessos, muitas vezes a pessoa, acostumada com a dinâmica, né, do trânsito urbano, ele acessa a rodovia. E muitas vezes ele causa acidentes, geralmente acidentes relativamente graves, como eu disse. E tivesse um pouco de atenção e sabendo que há uma diferença do trânsito, da cadência do trânsito rodoviário, isso seria de bom tom e preservaria, né, a integridade física de vários usuários. Muito obrigado pelo espaço da Polícia Rodoviária e, voltando, repetindo, estamos à disposição de vocês.
A gente acabou de ouvir o chefe da Polícia Rodoviária Federal aqui em Vitória da Conquista, o Alexandre Analício, que trouxe todos os detalhes importantes, né? E a gente destaca essa grande apreensão de drogas, né, Guilherme? Porque, lembrando que a BR-116, esse trecho aqui de Vitória da Conquista, liga a região sudeste do país, a região nordeste, e a gente observa que a Polícia Rodoviária Federal realiza muitas apreensões nesse trecho, de muitas drogas, de muitas armas também, inclusive, que vêm de estados da região sudeste, com destino a estados da região Nordeste, e esse trabalho, né, importantíssimo realizado pela Polícia Rodoviária Federal, não só para trazer mais segurança no trânsito, né, segurança viária, mas também combatendo a criminalidade aqui na nossa região.
BR-116, que é muito grande, só para a gente ter uma ideia, BR-116, ela nasce em Fortaleza, no Ceará, e termina em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, já na fronteira com o Uruguai. E acaba sendo uma rodovia muito utilizada por traficantes de drogas, por traficantes de armas. E olha, quando passa aqui no trecho de Vitória da Conquista, a PRF costuma fazer muitas apreensões. Não é raro a gente ver uma apreensão, tava indo ou vindo de São Paulo para tal estado, Vitória da Conquista, tem um posto da PRF aqui, posto novo, inclusive, com uma estrutura bem razoável, e os profissionais, inclusive com cães farejadores. Exatamente. Sempre abordando ônibus e fazendo as devidas abordagens, e em muitos casos concluindo aí com a apreensão de drogas, de armas e de outros produtos ilícitos que muitas vezes são transportados pelas rodovias brasileiras.
E a gente muda de assunto agora, né, Guilherme? A gente vai falar de um golpe envolvendo um suposto espetáculo, né, com covers aí de Michael Jackson, que fez dezenas de vítimas aqui em Vitória da Conquista. O evento aconteceria na terça-feira no Centro Cultural, no Centro de Cultura Câmara de Jesus Lima, só que aí não aconteceu, Guilherme.
Pois é, as pessoas foram surpreendidas já ao chegarem no Centro de Cultura e perceberem que não havia movimentação nenhuma para esse evento, que em tese estava programado para acontecer lá no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. As pessoas compraram o ingresso, foram até o local e encontraram o espaço com portas fechadas. A suspeita é de que os golpistas tenham se aproveitado da estreia de um filme sobre Michael Jackson, que acontece nessa semana nos cinemas de todo o país, justamente para atrair o público de fãs do artista.
Que situação, né? E agora a gente vai ouvir o depoimento de uma das vítimas, que vai trazer mais detalhes sobre esse golpe que aconteceu aqui em Vitória da Conquista.
Entrei pelo Instagram num site de Claudinei Produções, que estava vendendo um show no Centro de Cultura sobre a vida do Michael Jackson, do garoto ao ídolo. E chegando lá, haviam mais algumas pessoas no local. E aí nós percebemos que nós havíamos caído num golpe. Ao entrar no site do Claudinei Produções, existem outros eventos também que ele refere que ele está vendendo. E quando a gente entra no site do Instagram, né? No Instagram desse, do Garoto ao Ídolo, a gente percebe que realmente não tinha nada lá dizendo que eles viriam para a Vitória da Conquista. Então existe esse golpe aí, bem complicado, né? Tinham crianças hoje lá aguardando. É uma situação, é uma fake news que a gente realmente fica muito chateado. É um golpe que a gente cai, enfim.
Aí, essa foi a Carolina Palmeira, vítima desse golpe, que infelizmente atingiu várias pessoas, como ela mesma explicou aí. O grupo esteve no Centro de Cultura e só lá perceberam que haviam caído em um golpe. O espetáculo realmente existe, mas não tinha programação para apresentação aqui em Vitória da Conquista.
Importância, né, Guilherme? A recomendação é sempre verificar a veracidade dos eventos, principalmente quando envolvem grandes atrações, desconfiar de ofertas fora dos canais oficiais. Então, gente, sempre conferir um canal, um site de confiança, né? Geralmente esses artistas divulgam nos canais oficiais. Então, é sempre bom conferir antes para evitar cair em situações como essa.
Olha só, Samara, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista abriu as inscrições para a segunda edição do Prêmio Conhecimento que Conquista 2026. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar produções acadêmicas que estudam a realidade aqui do nosso município.
E podem participar estudantes, professores, pesquisadores e profissionais com trabalhos como monografias, dissertações, teses, livros ou capítulos de livros. As pesquisas devem abordar temas ligados à Vitória da Conquista, com análises e propostas voltadas para questões sociais, econômicas e culturais da nossa cidade.
Nessa edição, 5 trabalhos serão premiados, Samara. Podem concorrer aí produções defendidas ou publicadas entre abril de 2021 e abril de 2026. Trabalhos que participaram da edição passada e não venceram também podem ser reinscritos uma única vez.
E olha só, a inscrição é feita mediante envio de resumo expandido com a apresentação da proposta e dos principais resultados da pesquisa. E o link para inscrição está disponível no site da Câmara. Olha só, www.câmara.ba.gov.br.
Só uma pequena correção no nosso site aí.
Sim,
ó. Câmara VC. .ba.gov.br.
Isso, exatamente.
Repetindo aqui para as pessoas anotarem e participarem, né? CâmaraVC.ba.gov.br para você participar dessa ação da Câmara, essa iniciativa que busca aproximar o conhecimento acadêmico da sociedade e contribuir para a criação de políticas públicas aqui no nosso município. 1h04, Samara. Por hoje, o nosso Fala Conquista fica por aqui.
Exatamente, e a gente volta amanhã com mais informação para deixar você muito bem informado. Uma ótima tarde para você, uma excelente quarta-feira e até amanhã.
Grande abraço para você, a gente volta amanhã se assim o nosso bom Deus permitir. 1h04, um grande abraço, boa tarde para você.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando. Vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora
não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, zero hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Davi Carneiro.
O assunto hoje aqui do Papo de Futuro tem a ver com uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça para pessoas com transtorno do espectro autista. É que no dia 13 de março deste mês, 13 de março, portanto, o STJ decidiu que é abusivo limitar o número de sessões de terapias multidisciplinares prescritas para pacientes com TEA, que é o transtorno do espectro autista. E aí a gente está falando de sessões de psicologia, de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional. Esse tema ele já vinha mobilizando famílias, profissionais e também o parlamento, que realizou debate público sobre os limites impostos pelos planos de saúde a esse tipo de tratamento. E, portanto, agora que a gente está fechando o mês de março no Papo de Futuro e traz essa decisão do STJ que toca num tema central para as pessoas com deficiência, o direito ao cuidado adequado. Por isso, aqui, o nosso titular do Papo de Futuro, o consultor legislativo Davi Carneiro, já está comigo na nossa bancada do painel eletrônico e do Papo de Futuro, claro, para poder falar mais sobre o impacto dessa decisão do STJ e sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e também das pessoas com deficiência em geral. Davi, muito bom dia. Obrigada aqui, mais uma vez, pela tua presença.
Bom dia, Ana. Prazer estar aqui com você.
Davi, a gente sabe que essa questão é uma questão recorrente aqui no Parlamento. Houve até, você mesmo trouxe esse ponto aqui para a gente num debate do Papo de Futuro no ano passado. E agora, com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, decisão recente agora, do dia 13 de março, o que, que ficou definido para os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista? Qual que é o alcance dessa decisão que já era aguardada há muito tempo?
Bem, Ana, qual era a pergunta que o tribunal fazia, né? É abusivo ou não você recusar ou limitar o número de terapias que as pessoas com transtorno de espectro autista dentro do plano de saúde teriam direito? Terapias relacionadas a psicólogo, a fonoaudiólogo, outros tipos de terapia multidisciplinar, como você falou. E qual foi a conclusão do tribunal? Que sim, é abusivo você recusar ou limitar uma vez que tenha sido prescrito, né, por um médico ou outro profissional de saúde. Então, essa é a decisão do STJ. O que, que tem de novo, né? Até porque o próprio STJ ele já vinha decidindo nesse sentido. É que agora essa decisão ela é decidida, né, como se fala no direito, no jargão do direito, em sede de recurso repetitivo. O que, que isso significa? Que agora essa decisão ela passa a valer para todos os casos idênticos. Então, os tribunais eles precisam replicar essa decisão. Então, estavam chegando muitos casos desses no STJ com decisões contraditórias dos tribunais de todo o Brasil e o STJ definiu dessa maneira especial, digamos, né? Agora, essa decisão ela passa a ser vinculante. Então, é o tema 1295, né, do STJ.
É até importante gravar esse número aqui, vou até repetir, 1.295, porque quem está acompanhando a gente aqui nessa edição do Papo de Futuro e que tem, que estava aguardando essa decisão e esse entendimento, como você falou, né, Davi, vinculante, é importante até para pesquisas futuras. Mas eu vou até estender, é só sobre quem tem autismo ou